9 horas e 36 minutos começou ontem e segue hoje o Summit ODS 2023, evento que debate sustentabilidade. E uma das palestrantes é a sócia fundadora da Sustentaí, empresa de desenvolvimento, de cultura, de sustentabilidade, também criadora da primeira academia de sustentabilidade da América Latina para o agronegócio e desenvolvedora da Laís, uma inteligência artificial que mede a maturidade de sustentabilidade das empresas por meio das pessoas. E é com Juliana Antunes, que é a palestrante de hoje, que nós conversamos agora, está aqui no estúdio com a gente. Olá, Juliana, tudo bem?
Oi, Luciana, bom dia. Tudo bem? Bom dia.
Juliana, você faz palestra hoje no Summit ODS e, como eu disse aqui, você é sócia fundadora da Sustentaí,
É, seria da empresa Sustentaí, mas como essa empresa nasceu como um canal no YouTube, então do canal, acabou ficando do Sustentaí.
E você também é desenvolvedora da Laís, uma inteligência artificial que mede a maturidade de sustentabilidade das empresas por meio das pessoas.
Sim, exato.
Você vai falar sobre isso hoje na palestra?
Não, eu vou falar de sustentabilidade corporativa, do porquê é importante, do porquê que as empresas estão sendo tão demandadas em relação à sustentabilidade, de como o ODS pode ser uma porta de entrada para as empresas, né, para poder fazer a sustentabilidade. Ele não é a porta final, ele não é a ponta final, desculpa, vamos dizer assim, mas ele pode ser a porta de entrada para uma empresa que queira fazer sustentabilidade. Então, aí tem várias instituições dentro de um ecossistema de sustentabilidade que podem dar suporte para as empresas. Tem o SEBRAE, tem outras instituições que podem ajudar, e os ODS é uma forma fácil das pessoas entenderem sustentabilidade, que é um tema super complexo, é bem complexo. Então, assim, posso ficar aqui falando horas e horas e nem todo mundo vai entender, por mais didática que eu possa vir a ser. E é uma forma fácil das pessoas entenderem. Então, eu acho que é importante para ser o ponto de partida das empresas que queiram ser sustentáveis.
Agora, o ODS também não é complicado, porque você estava me explicando aqui antes, estava relembrando que antes eles eram ODMs, né?
Sim.
Dá uma relembrada para a gente nessa história. Você vai contar um pouco sobre isso?
Vou contar. Quem quiser assistir a palestra, esteja convidado. Então, eu vou contar direitinho. Estou dando spoiler aqui para todo mundo. É porque, na verdade, em 2000, e aí fazendo um resgate histórico, como demandas que vieram a surgir a partir da Rio 92, que aconteceu lá no Rio de Janeiro em 1992, reuniu a cúpula, assim, muitos chefes de Estado vieram para o Brasil para se discutir sobre desenvolvimento sustentável. Então, várias demandas surgiram, e uma delas foram o que virou os ODMs, eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram os precursores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que ele tinha um prazo para acabar. A linha de tempo dele eram 15 anos. Da mesma forma que os ODS têm um prazo para acabar, que é 2030. Então, eles surgiram em 2000, que eram 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Desenvolvimento do Milênio. Eles eram muito mais sociais, tá? Eles eram mais um aspecto, e aí em 2015 eles deixaram de existir e deram passagem para os ODSs, que eles já são bem mais amplos. Eles de 8 passaram para 17, e já são mais abrangentes, pegando temas mais complexos. Tem temas continuam alguns temas. Eu não saberia dizer, porque eu não me lembro quais são os ODMs, mas eu acredito que quase todos os ODMs continuaram nos ODS, porque a agenda não foi cumprida exatamente. Então, eu lembro da questão de gênero, da questão da mulher, da infância, de alimento. Então, isso tudo eu sei que está nos ODS. E aí, em 2015, inclusive no Rio Mais 20, que foi o que aconteceu em 2012, para comemorar os 20 anos da Rio 92, foi que deu o início aos ODS. Pouca gente sabe disso, mas foi ali que foi feito o primeiro draft dos ODS. E em 2015, a ONU lançou os ODS com um prazo de 15 anos também. Então, vamos ver o que vai vir em 2030, mas os ODSs também, eles são a continuação dos ODMs.
Agora, as empresas, elas investem em sustentabilidade ou é mais marketing?
Tem os dois, tá? Não vou passar pano aqui, não. Mas elas estão sendo obrigadas, tá? Seja muito por meio de regulação, a gente tem, por exemplo, no Brasil, o Banco Central fechando o cerco para os bancos, a gente tem a SUSEP, que é a agência reguladora das seguradoras, fechando o cerco também, a gente tem a questão do agro de baixo carbono, a gente tem a questão do combustível de alto carbono, que é principalmente gasolina, diesel, a gente tendo uma série de regulamentações, principalmente por conta das emissões. O mercado externo, principalmente quando a gente fala de agro, que Maringá é uma região muito forte do agro, se você quer exportar para a Europa, independente de quem está comprando de você, se importar ou não com sustentabilidade, o mercado, o governo, a comunidade europeia, ela já tem uma série de requisitos que obrigam todas as empresas que estão exportando para lá de cumprir. Uhum. Então, assim, seja por uma questão de negócio, seja por uma questão regulatória, as empresas estão sendo obrigadas a fazer sustentabilidade. É o que eu sempre digo, no amor ou na dor, todo mundo vai ter que fazer.
Agora, as grandes empresas que utilizam combustível fóssil ainda, que utilizam muito combustível fóssil, que extraem muitos recursos naturais, elas podem ser sustentáveis também?
Elas podem melhorar o processo delas. Assim, falar, por exemplo, de uma mineração sustentável, me desculpa, não. Você está extraindo uma coisa da natureza, né? Petróleo sustentável não existe. Mas você pode... É principalmente uma questão de uso. É o que eu sempre digo. No final das contas, somos no planeta 8 bilhões de pessoas consumindo. A forma como a gente consome diz muito sobre o que vai ser a sustentabilidade ou não. A gente tem um movimento muito grande criminalizando a questão da carne, né? O veganismo muito forte, né? E marginalizando muito o setor pecuarista. Mas eu vou te dizer que a dieta mais sustentável que existe, isso está provado, é a dieta mediterrânea, que tem carne. O problema não é você fazer uso de alguma coisa, é como você faz. O problema não é o plástico, é o uso excessivo do plástico. O problema não é a carne. Você não precisa comer carne todo dia, mas você pode comer carne eventualmente 3 vezes por semana, não tem problema nenhum. Então é muito mais sobre o uso. Aí eu sempre digo, no final das contas, as empresas, elas estão atendendo uma demanda de consumo das pessoas. Então é a forma como as pessoas consomem que vão falar de sustentabilidade. Então cabe, é uma atitude muito mais individual do que de todo mundo, né? Mas eu acho que o movimento é super importante. Essa geração que tem aí, né, geração Z, geração mimizenta, que todo mundo fala, ela tem muita voz em relação a isso, né? Então, ela já não quer comprar das empresas que não são sustentáveis. Então, é o que eu sempre digo, é no amor ou na dor. Ou vai fazer porque é importante, porque você enxerga a vantagem competitiva, ou porque vai doer no teu bolso. O motivo, para mim, não importa, mas que você faça.
Uhum. Juliana, conta um pouquinho para a gente da história do Sustentaí.
Então, eu sou economista, sou jornalista também, não praticante. Inclusive, vindo aqui me trouxe memórias, porque o meu primeiro estágio foi na Rádio Catedral, era a Rádio da Igreja Católica do Rio de Janeiro, porque eu estudei na PUC do Rio de Janeiro. Então me trouxe memórias aqui, eu tinha um programa de rádio lá, mas eu sou jornalista não praticante.
Bacana,
e aí depois,
uma colega.
Depois eu fui estudar economia, e eu sempre trabalhei com sustentabilidade, mas temas muito complexos. Qual o futuro do agro com o aumento da temperatura para 2 graus? Qual o futuro do petróleo e gás com o fortalecimento da economia de baixo carbono? Qual o futuro da mineração com o fortalecimento da economia circular? Então, assim, temas muito complexos. Eu ficava fazendo análise de cenários futuros. O que vai ser das empresas e do mercado no futuro com a pressão da sustentabilidade? Só que para eu ter análises consistentes e seguras, eu precisava de dados seguros das empresas. Então, eu precisava que as pessoas dentro das empresas, elas estivessem engajadas com a sustentabilidade. E eu não tinha isso. E eu falei, eu preciso trabalhar de alguma forma que melhore o engajamento das pessoas dentro das empresas, senão o meu trabalho vai estar comprometido. E aí uma das milhões de possibilidades que eu pensei, eu falei, ah, vou criar um canal no YouTube. Só que vai ter que ser um canal que eu preciso ter uma proximidade com o jovem, porque o jovem que hoje tem 17, 18 anos, daqui a pouco ele entra na empresa e ele vai ser a pessoa que eu estou mirando lá para ser uma pessoa engajada. Então é mais fácil engajar ele antes dele entrar chegar. Na empresa, pode. Já chegar na empresa engajado. Então eu preciso de um nome, eu preciso... Assim, o tom precisa ser leve, precisa ser divertido, eu preciso... Está super alinhada com o jovem e eu preciso de um nome que chame a atenção. Então, assim, ainda mais carioca, né? Ah, sustenta aí, sustenta, vamos, quem que vai fazer? Sustenta aí, aí ficou. E aí esse canal viralizou, era um canal no YouTube de 2017, ele viralizou. E aí as empresas que me contratavam para fazer coisas super complexas de sustentabilidade, cenários e tal, falou, você trabalha com engajamento? Eu falei, trabalho ou não trabalho não, mas vamos trabalhar juntos. E aí eu vi que tinha uma demanda muito reprimida para isso. Era uma dor, eu mirei na minha dor e eu acertei na dor das empresas. Porque se a gente for pensar, até hoje existe essa dor. Assim, as pessoas... As empresas, elas ainda lidam com a sustentabilidade de uma forma muito isolada, né? Ela tem a área de sustentabilidade dentro da empresa e delega a área, o milagre acontecer. Só que a sustentabilidade, ela não é uma área, ela é a empresa. A empresa que tem que ser sustentável, não ela ter uma área. Então, ela precisa, independente, vamos pegar a CBN... CBN vai se transformar numa empresa sustentável. Você vai começar por vocês também, que estão aqui no jornalismo, que não tem nada a ver com sustentabilidade. Então, como é que você vai fazer o pessoal de suprimentos que faz compras dentro da empresa? Eles precisam entender os critérios de sustentabilidade para ele não comprar de qualquer fornecedor, para depois não ser acusado, por exemplo, de um trabalho análogo a escravo, um trabalho infantil, ou uma empresa que polui, que desmata, né? Então, independente da área, cada área precisa entender a sustentabilidade pela sua perspectiva. Por isso que não é uma área só. Então, virou uma... Eu vi que era uma dor de negócio, ali era uma dor das empresas, e começaram a vir muitas demandas. Eu falei, olha que isso vai dar um caldo aqui. E aí, 2018, a gente estruturou, a gente está aí há 5 anos com a empresa.
E a Laís? É uma inteligência artificial, então?
Isso. Então, eu sempre tive um pé na tecnologia, no ecossistema de inovação, então sempre fui... Pensei vários produtos, quando você falou desenvolvedor, eu falei, gente, eu não entendo nada de de TI, não escrevo código, não sou desenvolvedora de sistema. Mas eu idealizei a Laís, porque eu sempre pensava assim, eu trabalho com engajamento, como é que eu posso usar a tecnologia para me auxiliar no engajamento? A tecnologia, o papel da tecnologia é escalar. Ela não é o fim, ela é o meio, ela te ajuda a escalar alguma coisa. Só que o engajamento, ele é individual, é uma escolha nossa, né? Por que que a Luciana gosta de sustentabilidade? É completamente diferente do porquê eu gosto, mas as duas gostam. Então, a tecnologia, ela não tem como ver isso, porque isso é individual. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso... Mas deve ter alguma forma de eu conseguir usar a tecnologia para me auxiliar no engajamento. Aí me veio um momento eureka. Eu falei, eu vou ensinar uma máquina a pensar sustentabilidade. Aí eu fui conversar com um amigo meu que entende tudo de inteligência artificial. Ele me explicou todos os caminhos. Eu falei, você vai precisar criar a inteligência, não o artificial. Criar o conceito, né? O que é a sustentabilidade. Você vai ter que criar os níveis, você vai ter que criar os perfis. Então, no início, a gente começou trabalhando com 5 perfis. E depois a gente identificou 7 perfis que... As pessoas possuem comportamentos que acabam se repetindo. Então, a gente mapeou 7 perfis de comportamento de sustentabilidade das pessoas, e a gente fez a associação de como isso impacta a empresa. Então, vou te dar um exemplo para ficar fácil. Com o ESG, né, a gente está falando muito de sustentabilidade pelo viés de mercado financeiro. Então, você tem ali o papel de empresas, principalmente empresas de capital aberto, você tem o papel ali do gerente, do gestor de relação com o investidor. E os acionistas, eles estão cobrando muito a sustentabilidade das empresas. Elas não estão investindo, elas não estão comprando o papel de empresas que não são sustentáveis. Se esse profissional, ele não for, no mínimo, assim, dentro dos 7 perfis que a gente tem mapeado, ele não for, no mínimo, um pragmático, o pragmático é aquele que enxerga a sustentabilidade pelo viés de custo-benefício. Eu vou fazer porque eu vejo, vai melhorar o meu processo, vai otimizar meu custo, enfim. Mas ele é um pragmático, ele não é não vê a sustentabilidade como amorzinho, ele vê como retorno para a empresa. Se ele não tiver, no mínimo, esse viés, ele está colocando a empresa em risco. Então, a inteligência artificial consegue escalar. Você pega uma empresa de 10 mil funcionários, a gente não consegue fazer uma análise dessa na mão, de cada um dos funcionários. A inteligência artificial, ela consegue rodar muita informação ao mesmo tempo.
Então os funcionários respondem a um questionário. Sim. E aí a inteligência artificial detalha os perfis.
Exatamente. Cria o mapa dele, o perfil, o radar dele.
E esses 7 perfis se repetem em todas as empresas?
É um padrão de comportamento. Eu fui beber lá na economia comportamental, na psicologia de tomada de decisão, o que me levou para a sustentabilidade? O que que levou você a querer a se interessar pelo tema? Então, você tem um processo de escolha aí. Uhum. Então, você tem a psicologia da tomada de decisão, você tem a economia comportamental, como é que eu posso ajudar a pessoa a tomar uma decisão melhor para a sustentabilidade?
Você pode ter um gerente que tenha mais de um perfil, ele pode ser pragmático e outro também?
Na verdade, você tem um perfil dominante, mas assim, o que acontece? Diferente da inteligência artificial, a nossa inteligência, ela flutua.
Camadas, né?
Exatamente, você tem camadas. Então, a gente teve essa preocupação de entender, assim, olha, por isso que a gente fala do perfil radar, para te dizer, olha, você tem pontos de outros comportamentos, mas o teu dominante é esse. Então, a gente trabalha com o perfil dominante dele.
Nossa, muito interessante. Juliana, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima palestra hoje no Summit.
Obrigada.
2023. Nós conversamos com Juliana Antunes, palestrante do Summit ODS 2023, evento que está sendo realizado em Maringá. Começou ontem, segue hoje a palestra da Juliana. É hoje à tarde o Summit ODS 2023, evento que debate a sustentabilidade.